Fire, fire e falhará. Fire, fire e... Olá, jovens! Vocês estão bem? Espero que sim. Hoje, um olá especial a todas as nossas companheiras, a todas as nossas camaradas do canal. Estamos aqui com um vídeo, né? Não só dedicado a vocês, mas para marcar essa data, que é uma data muito importante do nosso campo, né? Essa, ao contrário de datas comerciais, não foi inventada pelo pai do ex-governador de São Paulo para vender brinquedo no comércio, né? Essa é uma data que nasce dentro das lutas do nosso campo para o nosso campo. É uma data que vai começar ainda em 1910, com Dona Clara Zetkin, né, que vai propor a criação, mas não propõe uma data em si. Né? Você tem a primeira comemoração em 1911, no dia 8 de março. Né? Você tem aquela história da fábrica que pegou fogo, mas eu sinceramente acho que isso é mito, porque não existe comprovação documental. Né? E você tem também a importantíssima greve das mulheres russas e posteriormente soviéticas, né? Que vão principiar a Revolução de 17, tá? O reconhecimento da data em si só vai acontecer na década de 70 pela ONU como uma data mundial, eu acho que é 75, alguma coisa assim. Teve um vídeo, cara, muito bom do Lavra Palavra. Eu tinha até separado ele aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer propaganda pro pessoal do Lavra Palavra de graça, porque é uma editora importante do nosso campo, né? E tem um vídeo dele sobre a data que eles estão falando disso. Então vai ser mais bonito do que eu. Vocês sejam tudo bem-vindos, vocês estão no Brasil, vocês sabem como é que essas merda toda funciona, tá? E aí depois eu quero conversar com vocês direitinho. Antes eu vou colocar esse videozinho aqui pra vocês, tá? Porque esse vídeo é bom, ficou muito bem feito. Então, parabenizar aos camaradas do Lava Palavra, tá? Que fizeram... Não! Pausa. Deixa eu pôr música. O áudio. Como vocês estão notando, minha voz tá uma merda. E eu estou convidado. Então não esqueça de colocar uma camisinha em cada um dos seus fones de ouvido. Nayara é da área de saúde. Ela sabe que o que eu tô falando é correto, né? Uma camisinha em cada um dos seus fones de ouvido. Para você não pegar o web COVID do tio, tá? Então, vamos lá.
8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher tem suas origens nas lutas das mulheres proletárias por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos.
Aqui, né, gente, a gente tem que lembrar que essa é uma luta, né, que não é simplesmente do século XX, né? Essa é uma luta que volta lá no século XIX, né? Então, essa é uma luta em longa duração. Pega Dona Mary Wollstonecraft e vê quanto que essa mulher escreveu, tá? Então, assim, enquanto tem capitalismo, tem exploração, né? É óbvio que o patriarcado não é uma exclusividade do capitalismo, né? Mas nós vivemos também num modo de produção baseado num sistema de exploração patriarcal, aonde a mulher vai ser explorada de diversas formas diferentes, tá? Quero aqui, gente, começar com uma recomendação. Dona Caroline Sardá. Para mim, não tem ninguém melhor no nosso campo produzindo vídeo, produzindo conhecimento na internet sobre isso, tá? Então, se você ainda não conhece o trabalho da Carol Sardá, eu recomendo muitíssimo que você corra atrás do trabalho da Carol. E um grande beijo para a camarada, que faz um trampo espetacular. Não só ela, né, gente? Nós temos no Brasil o privilégio de ter, dentre os maiores nomes do nosso campo na internet, mulheres como aquelas que começaram, né, a explorar essas searas aqui. Então fica aqui meu salve, meu abraço, né, pra Sabrina, tão importante, né, pra Débora e, na figura delas, pra tantas outras camaradas, companheiras que fazem este trabalho diuturno aí há tanto tempo, né? Dona Laura Sabino, enfim, tem muita gente, né? Nossa querida modista, que é uma puta historiadora, que é uma baita mulher, que faz um puta trampo também, né? Então, assim, temos muita gente foda do nosso campo, né? E essa é uma luta transgeracional, tá? Então, é isso.
A data remonta ao início do século XX, um período marcado por intensas lutas e movimentos feministas em várias partes do mundo. A versão segundo a qual a data marcaria a memória de um terrível incêndio ocorrido em uma fábrica nos Estados Unidos carece de confirmação historiográfica.
Não falei
o que se
que era
sabe ao certo é que em 1910, durante a segunda conferência internacional de mulheres socialistas em Copenhague, a líder do movimento...
Aí, ó, eu falei errado quando eu tava conversando com o povo. Eu falei, é na Baviera? Não, é em Copenhague, foi na Dinamarca, tá? A Clara Zetkin é que era alemã. A conferência não foi na Alemanha. Então, eu estava errado. Você que estava me vendo na Twitch, eu estava errado. Você que está me vendo no YouTube, eu ainda não tive a oportunidade de errar, mas eu erraria, tá?
O movimento comunista alemão Clara Zetkin propôs a criação de um Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras.
Gente, Clara Zetkin não é simplesmente uma grande líder do movimento, tá? Clara Zetkin é uma mulher com uma produção intelectual violentíssima, tá? O que eu acho que eu tenho de melhor a oferecer, gente? Eu, como professor, eu tenho um bom conhecimento de livros, de fontes, de pessoas que escrevem no nosso campo. Então, eu separei aqui, tá? Umas 15 ou 18 dicas, tá? Pra vocês lerem. E vai faltar muita coisa? Vai. E vocês vão chegar no comentário e vão falar assim, porra, João, não falou de fulano? Sim. É foda. Por quê? Porque é muita gente, tá? Então, depois que a gente fizer essa primeira parte, falar um pouco da data, depois eu quero trazer alguns dados da realidade brasileira, só pra gente lembrar, né, em qual sociedade que a gente tá inserido, aí eu vou começar a fazer as minhas recomendações, tá? E é óbvio, óbvio que vai faltar gente. Então, de antemão, já me perdoem os vacilos.
Sem uma data específica, para promover a igualdade de gênero e o direito ao voto feminino. A primeira celebração do Dia Internacional da Mulher, com data fixa em 8 de março, ocorreu em 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça, reunindo
Suíça.
Mais de 1 milhão de pessoas...
Suíça, eu falei Áustria, Alemanha e Dinamarca. Faltou a Suíça. Tá vendo por que é bom a gente pegar o vídeo das pessoas que fazem um trem mais bonito do que a minha cabeça?
Em protesto...
Se bem que eu não sei nem se eu cheguei a falar isso no vídeo ou se eu falei isso conversando antes com as pessoas no Twitch. Gente, eu tô doente. Abstrai.
Pela igualdade de direitos, incluindo o direito ao voto e o fim da discriminação no trabalho. Em 1917,
bonito
na Rússia,
vídeo, né?
Também no dia 8 de março, uma manifestação das operárias têxteis...
Gente, essa manifestação foi importantíssima. Vamos lembrar, né, que a gente já tinha o lema do paz, pão e terra, que a Rússia estava sofrendo derrotas vexatórias. Não em 1917, mas, né, desde 1905 em diante, desde 1904 em diante, né? Vamos ser muito sinceros, né? O século XIX já não foi um século bom para a Rússia em guerra, né? Ganhou muito mais na força do número que em qualquer coisa, né? Chega o século XX, dá uma apanhada violenta do Japão, né? E nessa Primeira Guerra Mundial, então, tinha sido tratorada, né? E foi precisamente a manifestação dessas mulheres que começa os inícios dos processos que vão levar, né, a nossa Revolução de 1917, lembrando da importância gigantesca das mulheres, não só para a Revolução, não só para a construção, né, da transição ao socialismo na Rússia, tá? Mas também em toda a formação de um novo pensamento na Rússia. Fica tranquilo, eu vou trazer uma dica de livro sobre isso. É um livro maravilhoso que eu acho que quase ninguém conhece, cara. Eu acho uma dó.
Flagrou os protestos que levariam à derrubada do Czar e à Revolução Russa. A partir de então, o 8 de março tornou-se uma data importante para a luta das trabalhadoras por igualdade, justiça e direitos em todo o mundo, sendo reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas em 1977.
Errei de novo, eu falei 70, 75, 77, foi depois ainda, mas eu só quero que vocês notem um pequeno detalhe, como que algo que surge já era comemorado desde a década de 10... vai ser reconhecido, né, em 1977.
Como Dia Internacional da Mulher. Você sabe por que no dia 8 de...
Pronto, agora tá voltando o vídeo. Agradeço ao pessoal do Lava Palavra, o vídeo ficou lindo, ficou maravilhoso, tá? Sigam o Lava Palavra Editorial, a editora do nosso campo, de quem eu roubei o livro. E por quê? Que eu deixei esse vídeo aqui do lado pra gente falar um pouco sobre a data, mas mais do que falar sobre a data, gente, eu quero falar com vocês de alguns dados, tá? Tem pessoas que trabalham com isso muito melhor e muito mais a fundo do que eu. Minha função aqui hoje é simplesmente lembrar um pouco da realidade, ao mesmo tempo trazer a possibilidade de uma construção de outras realidades, né? se nós queremos, né, chegar num ponto onde a gente não tenha que ler todo ano, mesmo mais escolarizadas, mulheres ganham 21% a menos que o homem, desigualdade maior na ciência, aponta IBGE, e aqui são os dados, né, da última análise continuada. Deixa eu tirar ela aqui. Eu tinha separado um negócio do IBGE. Onde que eu enfiei o negócio do IBGE? Aqui, ó, tá? Aqui, tá? Quem quiser dar uma olhada nos últimos dados, todos bonitinhos, tá? Aqui vem todas as tabelinhas do IBGE. Vou abaixar uma, eu já tinha baixado uma outra, eu vou só aqui pra... Ou por que que ela foi? É, ela baixou num zip maluco, eu vou baixar outra aqui só pra vocês verem, tá? Olha que legal que tem aqui, tá vendo? Da última PNAD continuada, da última PNAD contínua, tá? Eles trazem quais são os dados, onde que foi, de onde que eles tiraram, quanto que foi. Isso aqui é só tabela de resumo, tá? Cada tabela tem uma e tem os dados disponíveis se você quiser também jogar no seu próprio Excelzinho, tá? Então, assim, menino IBGE tem hora que acerta muito, tá? Isso aqui é uma coisa que ajuda muito a gente entender a nossa realidade. Então, você jovem que quiser, pode vir aí no link do IBGE que o tio deixou aí pra vocês, tá? E dar uma olhada por si próprios. Aqui, gente, são apenas alguns dos dados, tá? Apenas alguns dos dados. É, olha só, né? Mais escolarizadas, as mulheres ganham, em média, 21% menos que os homens. Mas é só ganhar 21% menos que os homens? Não. Existe toda uma pressão social na mulher em relação aos seus gastos. Quanto que as mulheres gastam em média do seu salário com a manutenção da sua aparência e quanto que um homem gasta? Né? Então a gente tem outros salários invisíveis que estão sendo pagos aí. Né? É só isso, João? Não. Vamos lembrar da dupla jornada. Dupla jornada não muda. Mulheres dedicam o dobro do tempo dos homens para afazeres domésticos. Tá? A sobrecarga do trabalho não remunerado é a mesma. Ou seja, nós estamos falando aqui, gente, de diversos cortes, de diversas explorações diferentes, que todas elas vão sendo perpassadas. Vocês entendem? É, a gente não precisa achar que a chegada da mulher no mercado de trabalho vai fazer com que haja uma divisão mais equitativa, porque não vai, né? O que vai acontecer é uma dupla jornada, o que vai acontecer é uma dupla exploração. E é só isso? Não. A gente continua sendo um dos países do mundo com maior número de feminicídios e houve um aumento dos feminicídios em relação a 2022, tá? Ou seja, olha que situaçãozinha merda, né? Uma mulher a cada 6 horas é morta no Brasil. Lembrando, né, gente, que nem todos os crimes vão ser tipificados como feminicídio, que esses números muitas vezes, né, são abaixo, né, são menores do que aquilo que eles são de verdade, né? Então, nós estamos aí, né, com essa situação. E assim como o tio tinha dito antes, né, olha só, pretas ou pardas estão na pior situação. Ou seja, se além de mulher é negra, vai ser pior. Se além de mulher e negra for pertencente ao LGBTQIAP+, vai ser pior ainda. Se além disso tudo tiver um transtorno, tiver no espectro, vai acumulando. Vocês entendem, gente? Né? Então, a gente tem que se conscientizar também que o que a gente precisa é de uma ruptura. O que a gente precisa é de uma outra sociedade. Porque enquanto esta sociedade se mantiver, este tipo de dado continuará se mantendo. Por mais que, quando a gente olha numa perspectiva de 50, 60, 70 anos, tenha diminuído um pouco, é pouco, tá? É pouco. Você vê aqui, ó, pretas ou pardas têm a metade do acesso ao ensino superior do que as brancas. Pretos ou pardas exercem mais o trabalho parcial do que as brancas. Pretas ou pardas têm menor participação na força do trabalho. Pretas ou pardas estavam mais envolvidos no trabalho doméstico. Já lembrando aqui para vocês que nós já não apenas somos um país que a maioria da população é feminina, tem 6 milhões de mulheres a mais que tem de homens no Brasil, são 98 a 105, uma coisa assim, né? Em todos os estados já existe uma população feminina maior do que a população masculina. Ainda assim, tudo isso continua da mesma forma. Aí vocês estão vendo aqui outros gráficos, distribuição de cargos gerenciais, e aqui os salários médios, e as coisas vão piorando dependendo do lugar. Tá vendo? Profissional de ciência intelectual, a mulher recebe em média 4.600, o homem 7.268. 37% de diferença, tá? Então, assim, isso é algo que vai perpassar a nossa sociedade como um todo. E a exceção vem aqui provar a regra. Olha que legal. Né? As mulheres, em média, recebem mais quando elas são membros da Força Armada, policiais e bombeiros militares. Sabe por quê? Porque as mulheres têm mais educação e passam nos concursos melhor. Então, essa média aqui é porque tem muito menos mulher, mas as mulheres são ou dos cargos de saúde ou dos cargos de oficialato, tá? Aqui a escolaridade fez diferença. Olha que loucura. Enfim, né? Não é só isso, né? A gente podia falar da violência obstétrica, a gente podia falar das questões que são sobre o corpo, da força que se faz para que as mulheres tenham uma estética X ou Y, e zaz. A gente podia falar da questão do aborto, de quantas mulheres são assassinadas direta e indiretamente por isso, né? Mas eu só queria trazer alguns dados aqui antes da gente avançar nessa construção. Por quê? Porque eu acho que o melhor que eu tenho a dar é trazer algumas leituras, trazer, né, uma possibilidade das pessoas do nosso campo lerem mais mulheres, mas eu acho que eu não poderia fazer um vídeo desse sem mencionar a realidade material, tá? Então, agora que eu já fiz esta parte do vídeo, tá? Eu aqui para visão de tela comigo sozinho com vocês, porque eu quero começar a trazer para vocês algumas várias recomendações de leituras de mulheres. Uma coisa que eu tava falando um pouco antes de eu começar a gravação com o pessoal aqui na Twitch e que eu acho que é importante é a gente entender que mulheres escritoras não são aqueles tokens, né? Não é pra, eu vou falar pra você mulheres falando de feminismo. E a mulher só pode falar de feminismo. E o preto só pode falar de preto. E quem come manteiga, manteiga. E quem gosta de cavalo, cavalo. Não é assim que as coisas funcionam. Então eu tentei trazer aqui, tá? Mulheres vivas, mulheres mortas, mulheres brasileiras, mulheres fora do Brasil, tá? Trazendo um escopo bem amplo de história, de política, de economia, de literatura, de sociologia, porque eu acho que não basta simplesmente, né, a gente falar assim, leia mais mulheres, e aí a gente manda vocês lendo mulheres falando de mulheres, sobre mulheres com mulheres para mulheres, né? Eu acho que a gente tem que deixar bem claro, né, essa capacidade inenarrável, né, que as mulheres, assim como os seres humanos, têm, né, de produzir conhecimento científico de excelente qualidade em todos os campos, tá? Então vamos começar, tá? A primeira coisa que eu quero trazer aqui, na verdade a gente nem ia trazer, né? Foi o Comuno Pequi, que tava aqui no chat com a gente, que tem uma filha que tá no espectro, né? Então um beijo pra filha do Comuno Pequi, né? Brothers de espectro, né? Que é uma literatura bem interessante. Deixa eu tentar chegar mais perto, pra vocês conseguirem ver o livro aqui. Uma Menina Estranha. Autobiografia de uma autista da Temple Grandin. Isso aqui virou filme, isso aqui virou série, isso aqui foi um livro que, né, teve bastante divulgação aqui no Brasil, né, e que fala da vida de uma mulher autista e de como que ela vai se adaptando, inclusive na sua vida adulta, inclusive no mercado de trabalho, né? Ela trabalha com um negócio super diferente, né, que é o trem das vacas, né?
Como ela tinha sensibilidade tátil, ela não gostava de ser abraçada, mas tinha os momentos que ela queria. Então ela criou uma máquina, uma forma dela receber a contenção e o contato que ela precisava. E ela usou isso na vida dela pra criar. Não, vamos deixar lá.
O povo queria te ver.
Oi, não, não quero aparecer. Você não quer aparecer. Beijo.
Tia não quer aparecer, nós vamos respeitar a tia, tá, gente? Então, nosso primeiro livro aqui que a gente tá recomendando, então, tá? Uma Menina Estranha, é da Companhia das Letras. Aparentemente, ele está... A tia que deve controlar a câmera, porque quando eu pus pra ela seguir, ela não seguiu. Né? Ela falou, não quero aparecer, a câmera não seguiu, tá? Primeira vez que a câmera não segue, né? Era mandando na câmera aqui, não sei como. Tá? A câmera obedece, olha que coisa massa. O Ekarin tá aí no chat pra derrubar todos os livros do mundo. Obrigado, Ekarin. Pessoas que têm interesse no livro, colhem no Ekarin. Esse livro aparentemente está esgotado, né? Mas você acha na estante virtual. O segundo livro que eu acho esse livro espetacular é de uma das maiores intelectuais do campo do direito, tá? É, esse livro saiu pela Contracorrente, a Thaílise, né, a professora Thaílise Leite, Crítica ao Feminismo Liberal, Valor, Clivagem e Marxismo Feminino. Tá? Esse livro aqui, gente, é uma patada. Como vocês podem ver, né? Já não é um livro exatamente pequeno, tá? Thaílise normalmente tem algumas produções de conteúdo bem legais. Então, você procurar os vídeos da Thaílise na internet, tá? Você vai achar a Thaílise falando desse livro, falando da pesquisa dela. Esse livro veio da pesquisa de doutoramento da Thaílise, tá? Que, se eu não me engano, ela foi orientanda do Alisson, do professor Alisson Mascaro, tá? Esse é um livro bem interessante, bem denso, tá? Que eu acho bem interessante a gente pensar, né? Que é uma crítica a partir de um pensamento da área jurídica, né? Que normalmente a gente vê essa abordagem acontecer bem mais, né, dentro da sociologia, né? Mas a Thaílise é jurista e a Thaílise traz, né, isso para nós, professora Thaílise, né? Aí, ó, uma mulher brasileira e viva. Outra mulher brasileira viva e maravilhosa é, né, o clássico dos clássicos de Dona Sabrina. Sabrina Fernandes, Sintomas Mórbidos. A Encruzilhada da Esquerda Brasileira, livro da autonomia literária, né? Eu tive a alegria de participar do lançamento desse livro aqui em Belo Horizonte, né? Fui eu, o Diego e a Sabrina, né? A Sabrina, gente, além de ser uma baita intelectual, é uma pessoa muito maravilhosa, né? Quem tem o prazer de conviver com ela, a Sabrina é sempre muito gentil, sempre disponível. Tudo que a gente sempre precisou da Sabrina, a Sabrina teve à disposição, né? Sabrina, que eu acho que fez o melhor episódio do Revolution enquanto eu tava lá, que é o episódio sobre Palestina, tá? A Sabrina é uma pessoa de uma militância que a gente não precisa de comentar, né? Uma camarada muito valorosa que desbravou muitas sendas, né, na educação popular, na ocupação de espaços virtuais para o campo da esquerda revolucionária do Brasil, né? Há pouco tempo atrás também a Sabrina lançou, né, uma versão com a curadoria dela do 18 Brumário, que ficou espetacular, né? Sabrina escreve muito bem, sabe? E tem um texto muito acessível. Então é um livro fácil de ler, um livro gostoso de ler, tá? Recomendo muito este trabalho, né? Vou ficar nas brasileiras por enquanto. Vou inverter uma ordem aqui. Vou ficar nas brasileiras vivas. Quero falar de uma companheira que, pra mim, é a melhor jornalista que a gente tem no Brasil. Rosana Bonde. Meu irmão, tá? Peru, do Império dos Incas ao Império da Cocaína. Cara, esse livro da Rosana é um desbunde, tá? A companheira Rosana Bond é uma pessoa importantíssima pro campo democrático, uma pessoa maravilhosa, sabe? E ela, cara, além dela ser, né, uma professora sensacional, uma jornalista sensacional, ela é uma pessoa de uma dedicação violentíssima ao trabalho e à militância dela, porque para que esse livro aqui pudesse ser escrito, meu irmão, essa mulher correu uns 780 piri de vida diferente, tá? Então, você que não conhece o trabalho, né, da professora Rosana Bonde, eu recomendo muito que você dê uma corrida lá na Nova Democracia, tá? Peru, do Império dos Incas ao Império da Cocaína, que é um puta ali, tá? É um livro muito importante. E é um livro muito gostoso de ler, tá? É uma escrita também, cara, que é muito mais fácil de ler porque é jornalística, sabe? Então, assim, e outra coisa, né? A mulher tem 20, 30 livros escritos, né? Então chega uma hora também que né? Mas, assim, é uma escrita muito fluida, cara. Muito fluida, cara. Então, assim, é um livro que parece que é grande, cara, mas desculpa que eu vou falar, Rosana, você lê em duas cagadas, porque você senta pra ler o livro e você não consegue parar de ler o livro, sabe? Então, assim, é um livro muito bom. Muito bom, tá? Fica aqui a minha recomendação. Passando agora né, das brasileiras vivas, aquelas que já se foram, tá? É, eu vou ser obrigado a trazer dois nomes que eu acho importantíssimos do nosso campo, tá? Vou começar com Dona Releyev, tá? Releyev Safiote, gênero patriarcado violento. Cara, é... quem gosta de ler sobre gênero, quem gosta de ler sobre feminismo, já deve ter lido um texto da Safiote na vida. Se você não leu um texto da Safiote na sua vida, leia, porque ele vai te surpreender demais. Sabe por quê, gente? Porque a Safiote é tão foda. Ela é tão na crista da onda, como dizem os jovens, tá? Que boa parte daquilo que a literatura do feminismo, depois do feminismo interseccional, mesmo do feminismo marxista, vai conseguir chegar lá em 2000, em 2010, a Safiote tava fazendo no final da década de 70, tá? É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Uma mulher marxista do nosso campo, com uma baita formação, uma pesquisadora brasileira, uma socióloga brasileira, que estava lá na frente na produção de conhecimento. Então, assim, Releyev Safiote é um dos maiores tesouros, tá, que a gente tem no Brasil. Então, eu queria deixar aqui essa recomendação para vocês, tá? De Dona Releyev Safiote. Foram cinco, não foram quatro, não. Foram cinco, tá? Continuando aqui, eu quero sair um pouco, né, da escrita mais acadêmica e ir pra literatura. Pagu, gente. Pagu, Mara Lobo, Parque Industrial. E aqui, cara, eu quero agradecer a uma querida camarada, uma querida companheira, Dona Marília Moscovitch, que se não fosse ela, esse livro não teria sido republicado, tá? Ela fez um puta trabalho, ela foi atrás da família, ela foi atrás das pessoas que tinham direito, ela construiu esse livro novamente, tá? Esse é um livro importante para um caralho, tá? Parque Industrial, gente, é o nosso primeiro romance proletário escrito por uma mulher, tá? E é lindo, e é de chorar, e é de arrancar o coração, é muito bem escrito. Muito dinâmico, tá? Uma escrita popular, dinâmica, tá? Então, tá aqui, Parque Industrial, tá? Pagu, tá? Romance proletário, tá? Pra vocês que não sabem, menina Pagu participou, né, da Semana de Arte Moderna, tava ali na crista da onda, esse é o termo dos jovens que eu vou usar hoje, né? De todas as vanguardas brasileiras da década de 20, 30 e 40, tá? Este livro aqui é espetacular, é uma leitura que eu recomendo para todos, tá? E é uma leitura que é muito atual, sabe? Assim, bicho, descrevendo a condição da mulher pobre, da mulher trabalhadora, ali na década de 20, tem hora que podia ser na década de 20 do nosso século, sabe? Do nosso século. Então, assim, cara, esse é um livro, né, que tá aí há quase 100 anos e que, infelizmente, se mantém brutalmente atual, tá? Agora eu vou passar um pouco pra fora do Brasil, vou não. Eu tenho mais duas dicas de escritora brasileira viva, tá? E, João, por que você não falou mais de literatura e tal? Por quê? Porque eu sei que o Messias fala muito de literatura, traz muita literatura de mulheres negras, de mulheres do nosso campo. Então, também, eu não acho que eu preciso de falar tanto assim. Outras pessoas vão trazer outros conteúdos. A gente faz o que a gente consegue, gente, tá? Vou continuar aqui. Uma das camaradas mais importantes que a gente tem hoje na batalha pela educação, tá? Uma professora universitária gigantesca. Desculpa, gente, eu tô passando mal pra caralho. Importantíssima, importantíssima. Menina Ju Furno, cara. Juliane é espetacular, né? Cara, a gente pensar que a gente tem a trinca Marina, Juliane, Virgínia dando aula nas nossas universidades, né? A Marília também, né, se tornou professora da USP há pouco tempo. Como é bom ver, né, as mulheres do nosso campo ocupando cada vez mais espaço, né? E como eu não peguei aqui livros específicos nem da Marília, né? A da Marília eu até trouxe aqui dentro da Pagu, né? Mas da Marina eu não trouxe, da Virgínia eu não trouxe. Eu vou, né, colocar a Ju representando essas todas, gente, porque é claro que vai ficar faltando gente, né? Esse aqui é o livro Imperialismo, uma introdução econômica, que a Ju fez pela Da Vinci, tá? Que é um baita livro. É um livro muito importante, mas não é só esse livro, não. Eu trouxe também, né, o livro da Ju, editado pelo pessoal, né, da Gazetinha da Guanabara, da Ju e do Pedro, tá? É um livro muito importante de formação, muito fácil de ler, o Economia para Transformação Social. Pequeno manual para mudar o mundo. Esse aqui saiu pela Autonomia Literária. E aqui eu quero aproveitar para agradecer de novo ao pessoal da Autonomia Literária, que me deu um baita desconto para eu poder comprar um rio desses e colocar na Biblioteca Popular, tá? Que mais uma mulher é responsável por isso, Dona Laura Sabino, né? Aproveitando aqui que eu tô recomendando vários trabalhos escritos, se eu falar um pouco, né, de outros tipos de lutadores do nosso campo também, né? Dona Laura Sabino tá fazendo aqui em Belo Horizonte um centro de convivência, né, para reviver o antigo Curumim, que foi pegado fogo, né, lá em Neves, e eu vou colaborar, né, também na parte de formação. Nós vamos dar uns cursos, vamos fazer algumas outras coisas lá, mas principalmente com as bibliotecas populares, né? Então eu quero aproveitar aqui o ensejo mais uma vez para agradecer a Laura, agradecer todo o pessoal de Neves, né, que abraçou o nosso projeto e vai receber, né, a Biblioteca Popular lá, tá? Então, fica aqui, né, como sempre, meu obrigado e minha máxima admiração, né, por essa guerreira do povo que é Dona Laura, né? Ontem a gente não gravou porque Dona Laura foi correndo para ajudar um acampamento do MST, né? Então, esta é Laura Sabino, tá, gente? Nós temos nossa demonologista maravilhosa, Dona Tupá Guerra, e eu aproveitei, gente, um beijo para Dona Tupá, tá? Eu trouxe a Gwendolyn Like, tá? Esse é o melhor livro introdutório de Mesopotâmia. Por quê? Porque ele é muito direto, porque ele é muito prático e ele tem fonte, tá? E ele tem sociedade, ele tem cultura e tal. É um livro muito massa, tá? Mesopotâmia, a invenção da cidade, da Gwendolyn Like, tá? E na figura da Gwendolyn, eu vou saudar todas as outras camaradas e companheiras que trabalham com antiguidade na Mesopotâmia, tá? Porque, por exemplo, se não fosse os esforços envidados por Stephen Daly, nós não teríamos um compilado de mitologia mesopotâmica disponível, não, tá? Então, assim, tem muito, mas muito mesmo, que nós que estudamos clássicas temos que agradecer, tá? As mulheres, e eu decidi trazer aqui também, né, pra gente mostrar um escopo mais aberto, né? Então, você que tem interesse em estudar um pouquinho de Mesopotâmia, tá? Fica aqui o livro Mesopotâmia, a Invenção da Cidade, de Dona Gwendolyn Like, tá? Deixa eu continuar aqui, deixa eu pensar para onde que eu vou agora. Eu vou falar agora com vocês de um livro que eu acho que é pouco conhecido e é um livro que vai juntar duas coisas legais, que é o quê? Uma baita, mega mente acadêmica do nosso campo no Brasil, que organizou um livro sobre mulheres na Revolução Soviética. Gente, a Revolução das Mulheres, Emancipação Feminina na Rússia Soviética, organizado pela Graziella Schneider, tá? Este livro aqui, gente, é muito bom. Muito bom. E por que que eu trouxe esse livro? Porque dentro desse livro tem duas pessoas, tem muito mais do que isso, mas tem duas pessoas que são fundamentais para a gente entender o nosso campo. E aqui vai ser o único lugar em português que vão ser textos não necessariamente de pedagogia de uma delas, tá? Tô falando, obviamente, da Ana Dias da Krupskaya, tá? Vou mostrar aqui para vocês, cara, porque esse livro aqui, cara, é um pequeno espetáculo, tá? Aqui, ó, a Krupskaya. Deixa eu chegar aqui perto de um jeito que a câmera consiga focar. Deu uma focadinha? Deu. Nadiezda Konstantinovna Krupskaya. Aqui a gente consegue ter diversos textos da Krupskaya que não são necessariamente os textos de pedagogia da Krupskaya. Por isso que eu acho este livro tão importante, tá? Esse livro é do caralho, tá? Tá vendo? Deve-se ensinar coisas de mulher aos meninos, união da juventude, guerra e maternidade, a trabalhadora e a religião. Comunicado às operárias camponesas sobre a morte de Lênin, o Partido Comunista e a trabalhadora, a religião e a mulher, enfim. Sabe, cara? Isso aqui, cara, é um pequeno baú de tesouro de textos. E não somente, né, a gente tem isso aqui, né? Como a gente também tem vários pequenos textos tá? Da Kolontai, que você não acha em outros locais. Mas é só isso, João? Não. Tem texto da Inês Hammond, né? Que... é, quem sou eu pra falar do casal, né? Mas era quase que o trisal ali do Lenda da Krupskaya, né? Tem texto da Kalmanovitch, tem texto da Prokofskaya, né? É, tem muitos textos muito interessantes, tá? De mulheres importantes para a construção daquele momento bolchevique, tá? Então, este é um livro que eu acho que ele é pouco conhecido. Eu vejo ele ser muito pouco citado, tá? E eu acho que é um livro importantíssimo. Importantíssimo, tá? Porque ele tem muito texto que só tem em português neste livro. Então, eu queria trazer para vocês, né? Porque eu acho que é legal. É, essa edição é de 2017. É a edição de celebração dos 100 anos, né? Voltando aqui um pouco atrás, né? Eu falei da Clara Zetkin ali no começo do vídeo. Não tem como a gente falar sem falar de Rosa Luxemburgo. E aí eu podia trazer milhões de coisas diferentes, tá? Mas eu prefiro trazer, para mim, o livro da Rosa Luxemburgo, que enquanto houver capitalismo, este livro será atual. Reforma ou Revolução? Reforma ou Revolução deveria ser leitura obrigatória de formação de qualquer militante comunista, ponto. Tá? Esse é um dos livros mais importantes escritos na história do nosso movimento. Tá? Tem na Expressão Popular, tem no marxis.org. Obrigado ao menino Cauê, ao menino Load, que mandaram a rede aqui para nós. Né? Adorei o punk cearense com toda a educação do mundo. Né? Resumo do livro, Reforma de Querrola. É mais ou menos por aí mesmo. Tá? Mas a Rosa Luxemburgo escreve isso de uma forma ainda mais bonita do que o punk cearense colocou. Tá? Foi o Buba, mas beleza. Então, obrigado, Buba. Eu agradeci ao Load, ao Cauê, não agradeci ao Buba. Ó, que monstro eu, né? Obrigado, Buba. Tá? Continuando aqui, gente, eu vou me permitir a gente, sabe por quê? Porque eu queria falar também, e eu falei da Clara Zetkin, né? E a Clara Zetkin é uma intelectual muito importante. Eu queria muito que vocês dessem uma olhada, tá? Aqui em português tem esses três aqui, tá? Que são os textos da Clara Zetkin sobre o fascismo. E olha que coisa legal, aqui onde vocês estão vendo essas coisinhas, porque tem áudio, tá? É porque tem áudio. Se você lê em inglês, aí fica melhor ainda, porque tem muita coisa da Clara Zetkin, tá? Mas estes textos da Clara Zetkin sobre fascismo são espetaculares e, se eu não me engano, eles saíram traduzidos há pouco tempo atrás pela Autonomia Literária no Brasil, tá? Então, queria fazer essa recomendação aqui da Clara Zetkin e, aproveitando que eu tô falando de mulheres mais antigas no nosso movimento, né? Eleanor Marx Aveling, A Expressão Popular, trouxe este texto aqui, que é um texto curto, mas importantíssimo, que é A Questão da Mulher do Ponto de Vista Socialista, tá? Os meus todos eu fui sorteando e agora eu fiquei sem o meu próprio livro, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? Este link aqui, para quem quiser poder ler esse texto que ela escreve, junto com aquele que viria ser seu companheiro, tá? Tá aqui, de Dona Eleanor Marx. Lembrando dessas mulheres tão importantes para o nosso campo, que já foram há muito tempo, eu trouxe algumas outras, só que essas eu deixei mais pro final, porque os livros não têm tradução. E aí é mais complicado, sabe? Então, assim, vamos lá, por partes. Ana Louise Strong. Ana Louise Strong é uma das mulheres mais importantes do nosso campo. É uma mulher que viveu diversas revoluções. É uma mulher que foi conversar com o Mao, que viveu a revolução na União Soviética. É uma mulher importantíssima. Infelizmente, a gente tem muito pouca tradução dela, né? Um querido companheiro já traduziu este livro aqui, Quando os Servos se Levantaram no Tibete. Nós temos que lançar, tá? Já está traduzido. Mas Ana Louise Strong é importantíssima para o nosso campo. Então, apesar de estar em inglês hoje em dia, né, as coisas da internet traduz com muita facilidade, eu vou deixar o link para vocês. Eu não teria como falar da Ana Louise Strong sem falar da Agnes Smedley, tá? Isso aqui, gente, é um livro raríssimo. O tio tem isso porque ele deu muita sorte, tá? Esta, em duas volumes aqui que vocês estão vendo, tá vendo? La Longue Marche, tá? La Longue Marche, conhecido popularmente em português como A Longa Marcha. Dona Agnes Smedley, tá? Dona Agnes Smedley participou né? E pegou relatos da Longa Marcha, tá? Então, ela teve, durante muito tempo, com o Judé, né? Com outros líderes do Partido Comunista Chinês, e ela foi pegando os relatos, tá? Da Longa Marcha, tá? Então, assim, meu irmão, este livro é um maravilhoso achado, porém, se não obstante, só tem francês, né? Então, mais completo. Para além delas, eu queria também trazer para vocês uma outra mulher que é muito importante para o nosso campo, que é Han Suyin, tá? Han Suyin. Este aqui é uma versão de Lhasa, Cidade Aberta, tá? Lhasa, Cidade Aberta, junto, né, com Quando os Servos se Levantaram no Tibete. São as duas melhores coberturas que a gente tem do Tibete e as duas feitas por mulher, tá? Então não tinha como não falar da Han Suyin aqui. Han Suyin, que também, na minha modestíssima opinião, faz a melhor biografia do Mao que eu conheço, tá? Infelizmente, também ainda não disponível em português, mas tenho certeza que com o tempo conseguiremos mudar isso. Mas, João, eu queria ter acesso a uma biblioteca histórica para eu ter mais possibilidade de ir lendo dentro do Marx e tal. Bem, se você fala Amerikansky, tá? Eu te recomendo isso aqui, tá? Essa aqui é a página geral, tá? Do arquivo da Biblioteca de Escritoras Feministas, tá? Do Marxists. E aqui tem muita, muita coisa para você se informar. E a partir daqui, você pode, né, indo para outros cantos, outras formas de leitura, né, vendo os movimentos também, que também é muito importante. Mas é só isso, João? Não. Eu tenho mais livros físicos para falar com vocês e eu vou voltar para essa tela da comigo sozinho. Primeiro, deixa eu só colar o link do Marxists para vocês, tá? Play! Pronto, tá aí o link do Mar, tá? Eu quero falar agora, tá, de alguns outros livros que são de mulheres da Ásia, e eu não tinha como não falar de uma das maiores lutadoras do nosso campo. Gente, Angela Davis, tá? Angela Davis é uma intelectual brilhante, tá? Trouxe aqui dois livros, A Liberdade é uma Luta Constante, Estarão as Prisões Obsoletas, né? Pra gente entender também que Dona Angela Davis não escreve só sobre feminismo, tá? Angela Davis é uma intelectual muito importante, mais do que ser uma grande intelectual, uma grande militante, uma mulher que estava na linha de frente dos Panteras Negras e que a gente não tinha como, de forma nenhuma, deixar de fora. Então eu trouxe aí dois livros de Dona Angela Davis. Aí, gente, eu quero aproveitar o ensejo, né, da gente estar num momento, né, de, infelizmente, vários genocídios acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tá com um baita genocídio acontecendo no Congo e um segundo genocídio gigantesco acontecendo na Palestina, para trazer um trabalho que eu acho que é muito, muito, muito importante, tá? Que é o da Nurit Peled Elhanan, Ideologia Palestina, Ideologia e Propaganda da Educação, a Palestina nos Livros Didáticos Israelenses. Isso aqui é de ler chorando, cara, tá? Isso aqui é pra vocês verem que não é à toa, tá, que as pessoas crescem nessa região achando que Palestina não é gente, achando que tem que matar mesmo, que pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Isto é ensinado nas escolas a essas crianças, tá? Este é um trabalho muito denso, muito pesado e muito importante. A Nurit é uma filóloga que trabalha com a área de educação, tá? Essa foi uma tradução muito importante feita pela Boitempo. Parabenizo aos camaradas da Boitempo, né? E recomendo este livro, que é um livro importantíssimo. Aí, eu pensando também na região da Ásia, eu gosto muito do trabalho tá? Gayatri Spivak, tá? É, a Gayatri Spivak, que pra quem não conhece, esse aqui é o mais clássico dela, né? O Pode Subalterno Falar, saiu no Brasil pela editora da UFMG, né? A Gayatri Spivak é uma das pessoas, ela, Chakrabarty, entre outros, que vão capitanear aquilo que vai ser chamado de grupo de estudos subalternos, tá? É... O dia que vocês quiserem ver a Gayatri Spivak enfiando o dedo na ferida, vocês peguem o documentário chamado Concerning Violence, da violência, que é um documentário baseado no primeiro capítulo de Condenados da Terra, do Frantz Fanon. E aí vocês veem lá a entrevista com a Gayatri Spivak, e aí vocês me contam, né, o que que dona Gayatri Spivak faz ou deixa de fazer, tá? É, gosto muito do trabalho dela, e mais do que isso, acho que ela é uma pessoa que se posiciona muito bem em relação... aquilo que ela acredita, tá? Tem só mais dois que eu quero colocar, que eu prometi que eu ia fechar com a Ásia. Arundhati Roy, caminhando com os camaradas. Meu amigo, isso aqui é uma pedrada, tá? Dona Arundhati Roy, que é uma escritora indiana, simplesmente vai viver com a galera em Naxalbari para ver qual que é o rolê. E ela traz, né, para surpresa de ninguém, mas para surpresa de todos que não conheciam o movimento, né, como este é um movimento profundamente humano, de gente lutando por sua libertação, de gente lutando pela possibilidade de ser humano, tá? É mais um livro que tá lá na ND, tá? Então, é, recomendo demais, né? Minúsculo, pequenininho, tá? Pequenininho, tá? Arundhati Roy, muito bom, caminhando com os camaradas da Arundhati Roy. E para fechar, eu vou voltar lá pro Marxists, tá? Porque apesar da gente ter alguns textos já traduzidos em português, infelizmente a maioria não estão. E aí, gente, eu quero lembrar de uma mulher que também é importantíssima para o nosso campo.
Jianxin,
tá? Jianxin, tá? Jianxin, né? Nós temos diversos textos da Jianxin, né, disponíveis aqui. Uma mulher, como disse meu querido companheiro John Dillinger Joe, inabalável, né? Inabalável, tá? Então, gostaria que vocês também conhecessem a Jianxin. Lembrando, né, que além de ter sido companheira do Mao, ela era uma artista, uma pessoa com uma formação no mundo da arte, da literatura, e que ela também capitaneou muitos esforços nesse campo. Então, para quem quer estudar um pouco de arte, de estética, de quais foram esses esforços, né, capitaneados nesse campo na China, os trabalhos da Jianxin são muito, muito, muito importantes, tá certo, gente? Por fim, quero lembrar também de diversas outras camaradas cuja luta foi muito importante para as construções do nosso campo. Célia Sanches, Leila Khaled, Fusako Shigenobu, né? E tantas outras que eu, sinceramente, né, posso ter me esquecido aqui. Né? Ulrike Meinhof, né? essa é braba, né? Enfim, vou deixar o link também para os textos da Jianxin aqui para vocês, e acredito que agora a gente conseguiu trazer um pouco, né, de leituras do nosso campo, das mulheres do nosso campo. É isso então, jovens, um beijo no coração de vocês, até a próxima
e tchau, tchau. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom Nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho! Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem! Assim disse o João, 20%. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também! Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, Guhan Lao Shi. Por quê? Porque lá no Guhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...